Every pure intention ends when the good times start.
FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781. FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Sambódromo do IMB.
Lula vai ao Rio de Janeiro assistir desfile de escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia a trajetória do presidente. Primeira-dama Janja vai desfilar em carro alegórico.
Ministro Alexandre de Moraes vota para manter a condenação de réus do Núcleo 3 da trama golpista. A análise do caso vai até o dia 24 de fevereiro, se não houver pedido de vista.
Após Flávio Bolsonaro afirmar que Michele vai concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, ex-primeira-dama diz que futuro político é incerto.
Marco Rubio se reúne com Volodymyr Zelensky e fala em fim da guerra de uma vez por todas. O encontro ocorre às vésperas das negociações trilaterais em Genebra, na Suíça.
Lucas Pinheiro conquista ouro histórico para o Brasil no slalom gigante nas Olimpíadas de Inverno. O brasileiro volta à pista na segunda-feira para as descidas no masculino.
Agora são 7 horas e 1 minuto.
Repita.
7 horas e 1 minuto. O segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo terminou agora há pouco. 7 agremiações passaram pela Avenida do Sambódromo do Anhembi. A Império de Casa Verde abriu a noite de sábado com o enredo Império dos Balangandãs, Joias Negras Afro-Brasileiras. Também desfilaram as escolas Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio e Tom Maior. O desfile terminou agora pela manhã com a camisa verde e branco com o enredo Abre Caminhos. E daqui a pouco a gente vai trazer para você mais detalhes do segundo dia de desfile das escolas de samba de São Paulo. Lembrando, a apuração para definir a campeã do grupo especial ocorre na próxima terça-feira a partir das 16h.
E em São Paulo, o carnaval lotou o Ibirapuera neste sábado. Thalita Souza traz os detalhes da festa.
Em 2026, o Carnaval de São Paulo promete ser o maior da história da cidade. São esperados mais de 150 desfiles de rua, além de 4 megablocos no Parque do Ibirapuera. A prefeitura estima que, nos 4 dias oficiais de folia, 16,5 milhões de pessoas devem passar pela capital paulista. No centro da cidade, mais de 100 blocos desfilam entre os dias 13 e 22 de fevereiro. O Ibirapuera se consolida como o maior circuito de megablocos da cidade, com até 3 desfiles por dia.
A gente está no bloco do plantão e também no bloco de carnaval real oficial. Estamos aqui na concentração durante o bloco do Agrada Gregos, um dos blocos que já se tornou um dos mais tradicionais do carnaval paulista. E na edição desse ano, de 2026, o bloco traz a atração Glória Groove, uma das drag queens mais famosas do Brasil, e também conta com a participação da cantora Gretchen. Bom, esse é só o início, né, do carnaval aqui na capital paulista, que prevê aí mais de 150 blocos só no final de semana e também 4 mega blocos no Ibirapuera, onde o Agrada Gregos está acontecendo. Bom, a gente fica por aqui com mais informações e atualizando vocês de tudo que acontece pelo Carnaval de São Paulo.
Com a multidão, também cresce a preocupação com a segurança. Em parte dos desfiles no Ibirapuera, houve registros de empurra-empurra, mal-estar de foliões e tumultos. Para evitar novos episódios, a prefeitura anunciou a criação de mais de 2 rotas de saída no entorno do parque. A Companhia de Engenharia de Tráfego divulgou o bloqueio de dezenas de vias na cidade ao longo dos dias de desfile. A medida busca organizar o fluxo de pessoas e veículos e garantir que os foliões possam aproveitar a festa com mais segurança. Com milhões de foliões nas ruas e atrações que superam a marca de 1 milhão de participantes, o Carnaval 2026 consolida São Paulo como um dos principais destinos da folia no país.
O carnaval já começou também com muita animação no Rio de Janeiro. Brasileiros e turistas estrangeiros lotaram as ruas e mostraram que a maior festa do país já está a todo vapor. O Rodrigo Viga acompanhou essa movimentação no Rio.
Mais de 160 blocos vão desfilar por ruas e avenidas do Rio de Janeiro até a próxima quarta-feira de cinzas. Mega blocos, blocos menores, blocos tradicionais, alguns buscando a fama, mas a cidade está repleta de turistas nacionais e estrangeiros. Tem gringo no samba, como é que você se chama?
Telo.
Telo. Telo é de Portugal, pelo nome?
Sim, é Portugal, sim. Vim para aqui para o Rio de Janeiro aproveitar o carnaval.
E aí? Mas você mora em Portugal?
Sim, moro em Portugal.
Mas durante o carnaval você mora no Rio de Janeiro?
Tento. E não sei se vou voltar, na realidade. Acho que vou morar agora para sempre.
Se apaixonou por isso?
Se apaixonou por Rio de Janeiro. Muito bonito, muito legal.
E por alguém também? Ou o carnaval você se apaixona várias vezes?
Várias vezes ao dia.
Vale a pena?
Vale muito a pena.
Então manda um recado.
Pode vir. O Rio é muito bacana, muito legal. E aí é muito tranquilo e muito de boa. Vem!
Vem se apaixonar! Esse é o clima aqui do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro habilitou 465 blocos para desfilarem no período pré e pós-carnaval. Mais de 6 milhões de pessoas somente no Carnaval de Rua. Se pegar as outras festas, desfiles, Marquês de Sapucaí, mais de 8 milhões. Uma injeção enorme na economia do Rio de Janeiro, de quase 6 bilhões de reais, precisamente, segundo a última estimativa, 5 bilhões e 900 milhões de reais. Do Carnaval do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E o presidente Lula acompanhou o desfile de carnaval no Recife no último sábado, ao lado do prefeito João Campos e da governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Janaína Camelo traz os detalhes.
Pela manhã, o presidente Lula acompanhou o tradicional desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval de rua do país. Acompanhado da primeira-dama, Janja, o presidente assistiu à folia do camarote, mas se dividiu em dar atenção aos anfitriões da festa, o prefeito da cidade, João Campos, do PSB, e a governadora do estado, Raquel Lira, do PSD. Os dois, adversários políticos, irão se enfrentar nas eleições pela disputa ao governo de Pernambuco. Lula e o PT ainda não decidiram se vão declarar apoio ao PSB de Campos já no primeiro turno, após Lira pedir ao presidente que se posicione neutro. Durante o desfile, prefeito e governadora publicaram nas redes sociais diversas fotos e vídeos ao lado de Lula. Em nenhuma, os dois aparecem lado a lado. Já o presidente, também nas redes sociais, publicou as fotos que tirou com os dois aliados.
Depois, Lula seguiu para Salvador, na Bahia, assistir ao desfile dos trios elétricos, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, do PT e de aliados. Já no domingo, Lula marca presença no sambódromo da Marquês de Sapucaí.
Lula vai acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a desfilar no grupo especial, em um samba-enredo em homenagem a ele. A primeira-dama Janja vai desfilar, enquanto Lula vai estar no camarote da Prefeitura do Rio, ao lado de Eduardo Paes, do PSD. Partidos da oposição chegaram a acionar a Justiça Eleitoral sob acusação de propaganda eleitoral antecipada. O desfile da escola acabou liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também alertou sobre possibilidade de punição à campanha de Lula no futuro.
7:08, a gente fala de esporte agora, porque Lucas Pinheiro entrou para a história ao conquistar a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. A família do brasileiro se emocionou ao acompanhar a prova. E o repórter Matheus Dias conversou com o primo dele, Lucas Cassins. Acompanha aqui um trecho da entrevista.
A gente foi para o Rio, até foi muito engraçado, porque a gente estava aproveitando tranquilo o Rio, né? Ele vem para o Brasil, ele era um desconhecido, né? Ele até foi reconhecido por duas pessoas, só que as duas pessoas eram norueguesas. Então, foi muito engraçado, porque agora, com certeza, a próxima vez que ele vier para o Brasil, brasileiros vão reconhecer ele e vão pedir para tirar foto com ele. Então, isso é muito bizarro, né? Ele sair de um anônimo no Brasil para virar um ídolo do esporte, né?
Tinha em algum momento da prova, vocês assistindo os outros competidores, vocês sabiam mais ou menos qual era o tempo que ele costumava fazer, se dava, se não dava? Como que foi para vocês esse momento aí?
Tudo, acordou 5 da manhã, todo mundo se preparou, assistiu, então realmente a gente só começou o feriado, né, do carnaval depois que acabou, né, depois que ele recebeu a medalha, mas foi muito massa, a família toda assim, caindo a ficha do que estava acontecendo, foi bem engraçado. Sobre a questão de tempo, né, como ele foi o primeiro a largar, se acaba não tendo esse comparativo, né, se ele realmente foi bem ou não, mas quando começou a descer o segundo, terceiro, quarto, você foi vendo uma diferença gigantesca ali de 2 segundos, 1 segundo, que isso na modalidade é muito difícil, normalmente é uma diferença ali de 0.2, 0.3, então logo na primeira descida ele já tirou uma diferença gigantesca do segundo colocado, e aí já deu aquela confiança para a segunda descida, né? Então, ele sendo o último a descer na segunda descida, putz, então, para aguentar a ansiedade para ele descer foi complicado. Acho que eu nunca fiquei tão nervoso assim na minha vida, então na hora que ele cruzou a linha de chegada, eu desabei assim em chorar. Na hora que ele passou a linha, conquistou o ouro, saiu aquele peso, só veio emoção, assim, choro. Então, foi uma sensação única, assim, nunca vou esquecer desse momento na minha vida.
7:10, agora a gente muda de assunto. A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master gerou muita repercussão no Congresso Nacional e ainda está dividindo a opinião dos parlamentares. De Brasília, André Anelli.
De maneira geral, os parlamentares da oposição ao governo elogiaram a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master no STF, fazendo referência às restrições que o antigo relator havia colocado no acesso ao conteúdo das investigações. Praticamente todos os congressistas da oposição se manifestaram nas redes sociais logo depois da mudança anunciada pela Suprema Corte. O deputado federal Capitão Alberto Neto disse esperar mais transparência na apuração do caso.
Agora entra o ministro André Mendonça. Chega uma esperança que a investigação agora vai ser séria, a condução do caso vai ser bastante técnica. O Brasil precisa passar isso a limpo. Tanto na Suprema Corte, nas investigações da Polícia Federal, como também na CPMI no Congresso.
Apesar dos elogios, parte da oposição classificou como insuficiente a troca do relator no STF. O deputado Sanderson afirmou que outros suspeitos, entre eles membros da Suprema Corte, também merecem ser investigados, além de Toffoli, declarado suspeito pela Polícia Federal, devido à troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro.
A sociedade brasileira, sabedora agora desta grave situação, exige uma investigação completa, sem interferências, a fim de identificarem todos os corruptos envolvidos e mandá-los para a cadeia se comprovarem as acusações. Agora é hora do PGR. O PGR que até agora simplesmente não fez nada. A Procuradoria-Geral da República hoje, para apurar as situações, simplesmente é um conjunto vazio. Não tem nenhuma atuação. Então, a hora do PGR atuar, a própria presidência do STF precisa se manifestar de forma a manter rígida a imagem do STF. O Senado precisa atuar para que os pedidos de impeachment que tramitam lá, seja contra Dias Toffoli, seja contra Alexandre de Moraes e outros ministros, que esses pedidos sejam imediatamente analisados e, havendo justa causa, que os processos de impeachment sejam imediatamente instaurados.
Mesmo com as críticas da direita a Toffoli, também houve quem defendesse o ministro no Congresso Nacional. Segundo o presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força, o ministro foi vítima de um linchamento moral. A Federação União Progressista, composta pelo União Brasil e Partido Progressistas, o PP, manifestou preocupação com o que chamou de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. De Brasília, André Anelli.
Vamos chamar os nossos analistas, começando hoje pelo Zé Maria Trindade. Oi, Zé, bom dia. Essa troca de relatoria foi para inglês ver, foi para baixar ali, né, tentar tapar o sol com a peneira, para evitar um escândalo maior. O problema, Zé, é que o escândalo já estava feito, né?
Nem tudo é carnaval aqui no Planalto Central do país, viu? Muito bom dia, Márcia, bom dia, Nonato, e bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, uma decisão importante e inédita do Supremo Tribunal Federal. Até então, é normal, é de praxe, que um ou outro ministro se sinta impedido de julgar alguma ação ou porque o escritório dele tem alguma causa, já teve uma relação, ou porque é parente ou mesmo amigo próximo. Mas esta sempre foi uma decisão única do ministro, não houve nenhum constrangimento. Essa decisão, eu entendo até, Márcia, que deveria ser tomada publicamente, em uma sessão no plenário e não numa sessão administrativa fechada, que foi, inclusive, aberta, né, relatada, e isso provoca divergências no próprio tribunal e mostra ali um tribunal dividido. Só que o Supremo não está habilitado, não está talhado e não tem espaço para um debate político. E houve mesmo um ataque sem precedentes ao ministro Dias Toffoli. Mais de 50 pedidos de impeachment, normalizando uma situação séria, que é um pedido de impeachment ou para presidente ou para ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Todos deveriam aguardar a investigação e fazer um pedido de impeachment fundamentado, né, para não banalizar esse efeito que é muito grave. Mas, de qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal está na vitrine e não é um órgão político, e sim jurídico. Daí a dificuldade de lidar. André Mendonça é um grande ministro, é preparado e tem a credibilidade de vários setores da política e da opinião pública e vai saber levar isso adiante. O certo é o seguinte, a situação está indefinida, ninguém sabe nem se esse processo continua no Supremo.
Daqui a pouco tem mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. Seguimos com outros destaques importantes. Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli. Quem tem os detalhes é Janaína Camelo.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo.
Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele, nos próximos dias, um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com 2 irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no 3º andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
É assunto aqui para o José Maria Trindade, que segue analisando os principais temas com a gente. José, essa desconfiança aí em cima da atuação da Polícia Federal só mostra que a gente não tem uma sintonia entre essas autoridades, que teoricamente a sociedade tem de confiar, né, que vão trabalhar efetivamente com uma busca por isenção e imparcialidade. Mas aí a gente acompanha ministros dizendo que é um lixo o relatório da PF, que talvez isso possa fazer com que juízes sejam submetidos a um determinado delegado de Polícia Federal em cidades menores. Ou seja, a relação não está nada harmoniosa, né, Zé?
Pois é, olha, Nonato, eu tive dificuldades para apurar os bastidores desta reunião. Os ministros se fecharam. O corporativismo ali eclodiu de uma maneira nunca vista no Supremo Tribunal Federal. É sinal de que a corte está sob ataque e eles estão entendendo o processo. Estão se defendendo. Nunca houve esta harmonia entre o Supremo e a Polícia Federal e outros poderes. O Supremo sempre se julgou muito superior. Houve um tempo em que o Supremo era uma caixa fechada, de ministros que só falavam nos autos, né? Mas essa situação agora já é uma repercussão do que vem acontecendo no Supremo. Já é a tal luz azul, que é a transmissão de tudo que acontece no plenário do Supremo através da TV Justiça, né? E tudo isso coloca o Supremo na vitrine. E o Supremo não está preparado para um debate político como está, por exemplo, o Congresso Nacional. Nos detalhes desta reunião, há ali uma preocupação, porque tudo o que acontece por aqui é multiplicado nas comarcas, né? A gente vê pelo interior juízes e Ministério Público que dominam o município. O município pequeno manda mais do que o prefeito. Juiz e Ministério Público definem, por exemplo, onde a escola é colocada, onde o ponto de ônibus será colocado e assim por diante, através de decisões. E é sobre isso que os ministros ficaram preocupados, sobre o crescimento da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal está correta. Quando a investigação indicou falas de Toffoli, que a gente não sabe exatamente qual é o conteúdo, com o Vorkaro e com essa possibilidade de ligação, deu um pulo, entregou o relatório diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que aí ele tinha que agir. E veja bem, se não houvesse uma reação do Supremo Tribunal Federal na troca do relator, fica muito evidente de que isso seria vazado. Então, o Supremo decidiu nas cordas essa troca de relatores e eles não estão habituados a isso.
A gente chama também agora a Jess Peixoto, que chegou com a gente. Bom dia, Jess. Bom dia. Essa situação agrava ainda mais a forma como a opinião pública enxerga o STF, que já não vinha boa há muito tempo?
Com certeza, Márcia. O STF hoje vive uma crise reputacional, uma crise de imagem também. E essa crise, ela precisa ser endereçada, ela precisa ser trabalhada, porque uma instituição tão importante quanto o Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte é fundamental para a democracia, ela precisa também ter credibilidade e confiança pública. E aí a própria postura dos ministros pode contribuir ou afastar isso. Nesse caso, a postura do ministro Dias Toffoli, sabendo que havia essa transação financeira de sua empresa com um grupo econômico que teria proximidade ou faria parte do Daniel Vorkaro, assumir a relatoria desse caso, depois de tudo isso, contribui para uma situação de agravamento dessa crise reputacional. Isso não é positivo. Muito falamos sobre os ataques institucionais, os ataques que o Supremo tem sofrido, mas a defesa a esses ataques também parte de posturas de dentro. Existe um ditado que é: a mulher de César não basta ser honesta, tem que se parecer honesta, e isso vai exatamente nessa direção. Precisamos sim que o Supremo olhe para essa situação de crise reputacional. Inclusive, em um desses áudios que aparentemente teria sido gravado, existe uma fala da ministra Carmen Lúcia sobre como a população parece irritada. Precisamos que eles também, eles próprios, defendam com suas ações, na melhor forma possível, na mais republicana, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal.
Já já a gente volta com mais análises. 7h24. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defende que as instituições financeiras tenham regulação aprimorada. Veja na reportagem de Misael Mainetti.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender uma postura de moderação na formulação da política monetária, especialmente no que diz respeito ao ciclo de ajustes da taxa básica de juros. Galípolo afirmou que, embora a autoridade monetária tenha sinalizado o início de uma calibragem do juro básico a partir de março, não há compromisso com cortes adicionais ao longo de 2026. Ele destacou que as decisões do Copom serão tomadas com base em dados econômicos concretos, em um ambiente ainda marcado por incertezas e com o mercado de trabalho mostrando resiliência, mesmo diante de juros elevados.
O que eu acho que realmente precisa ser melhor debatido com a sociedade é por que é que o Brasil precisa sustentar taxas de juros, aí sim, comparativamente aos seus pares, mais elevadas, para com muito esforço conseguir fazer uma convergência maior para a meta. Eu acho que esse é o tema, né? O tema é sempre aquela pergunta de por que que o Brasil tem taxas de juros mais elevadas quando comparado com os pares. Eu falo isso, repito, acho que isso coloca metade da pergunta. Por que que mesmo com taxas de juros mais elevadas, a gente continua assistindo essa dificuldade para conseguir produzir a convergência da inflação para a meta e uma economia tão resiliente para uma taxa de juros tão elevada?
O presidente do Banco Central comparou a atuação da instituição a um transatlântico, destacando que não se trata de realizar mudanças bruscas, mas de avançar com movimentos suaves e deliberados na política de juros. A Selic atualmente em 15% ao ano, o mais alto nível em quase duas décadas, deve começar a ser reduzida no próximo encontro do Copom em março. No entanto, o tamanho e a velocidade desses cortes ainda não foram definidos.
presidente do Banco Central ressaltou que é necessário aperfeiçoar as normas e a supervisão, bem como os mecanismos para evitar que ocorram novos casos como o do Banco Master, mas também disse que não dá para garantir que isso nunca volte a acontecer.
E isso é um trabalho contínuo. Queria dizer para vocês que não vai voltar a acontecer uma liquidação de banco ou que não pode voltar a acontecer um incidente, mas isso é meio doping, antidoping, né? Polícia e ladrão, você fecha uma porta, ele vai tentar um outro caminho. O que a gente precisa é estar aprimorando e melhorando para que não voltem a ocorrer os mesmos erros, né? Então, faço aqui questão de sublinhar que eu não posso exagerar a importância do apoio que a gente tem recebido do mercado nesses dois casos, né, e da opinião pública e do jornalismo profissional para jogar a luz do sol, que é sempre o melhor desinfetante num processo como esse. Então, agradeço muito a todos vocês aqui nesse processo. E sim...
As declarações foram feitas durante um evento promovido pelo BTG Pactual em São Paulo.
7:27.
Repita.
7:27.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
É o domingo de carnaval em São Paulo, segue animado. Mega bloco do Ibirapuera tem Michel Teló e Poca. Mas atenção que pode chover no final da tarde de hoje. Vamos até as ruas de São Paulo porque Danúbia Braga tem informações pra gente a respeito dessas possibilidades todas pro carnaval de rua dos paulistanos. Oi Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, segundo dia oficial de carnaval, né? E típico dia de verão também. Então, a temperatura agora na casa dos 22 graus, mas a máxima prevista para hoje é de 32 graus. Calorão daqueles. E no fim do dia, a gente já sabe, aquelas pancadas de chuva em áreas isoladas. Então, dá para curtir a folia, dá para se refrescar também. A previsão é que essa pancada de chuva venha de forma rápida, passageira, justamente por conta dessas... áreas de instabilidade. A gente vai lá ao vivo aqui, justamente da região de Ibirapuera, onde a gente consegue ver então já os caminhões, os trios, né? De Michel Teló e também da Poca. Aqui agora tá muito tranquilo, a rua tá completamente vazia, mas já, daqui a pouquinho, em poucas horas, a gente sabe que esse local aqui fica tomado de gente, porque os foliões começam a chegar para curtir a festa. Afinal de contas, o bloco do Teló, o sertanejinho do Teló, a concentração está prevista para começar às 11 horas da manhã. Já o bloco da Poca, a concentração prevista para 1 hora da tarde. Qual a melhor forma de chegar? É sempre transporte público, é mais fácil. Então dá para ir de metrô, chegar, descer na Brigadeiro e descer a própria Avenida Brigadeiro, chega aqui no Ibirapuera, ou ainda de ônibus. Domingo tem a tarifa zero, então também é uma facilidade. Outros blocos que a gente separou para trazer de dica aqui para quem está acompanhando o Jornal da Manhã, conseguir decidir. Tem o Explode Coração no centro, a concentração prevista para 1 hora da tarde. Também tem o bloco da Rita Lena, meio-dia, na zona sul de São Paulo. O sertanejinho do Teló, como a gente disse, 11 da manhã. E aí, na sequência, vem o da Poca, também aqui no Ibirapuera, 1 hora da tarde. Tem também o bloco Saia de Chita, que já vai sair às 8 horas da manhã na Vila Romana. São esses bloquinhos de rua, de fato, bem menorzinhos, né? Que é bem familiar, então dá pra curtir com tranquilidade. Quem é um folião mais comedido, dá pra curtir, então, esses bloquinhos menores. E aí tem o bloco Siga Bem Caminhoneira, no Largo do Arouche, 1 hora da tarde. Bloco Bastardo, 1 da tarde, em Pinheiros. E aí, Adanubé, mas eu queria ver a lista completa. Afinal de contas, hoje, 88 blocos previstos pra ganhar as ruas da capital paulista. Tem no site da Prefeitura uma lista completinha para que você possa escolher, então, qual bloco combina mais com você e cair na folia. Volto com vocês.
É isso. Obrigado, Danúbia Braga, com informações em São Paulo. Já a gente volta com outros detalhes da folia de rua em São Paulo.
7:31.
Repita.
7:31.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol!
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7:33.
Repita.
7:33. Após 6 meses do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Brasil ainda sofre com as consequências da medida. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora no Jornal da Manhã com o especialista de mercado e CEO da Queiroz Investimentos e Participações, César Queiroz. Oi, César, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Oi, Márcia, bom dia. Grande Donato, bom dia para você também. Um abraço para toda a audiência da Jovem Pan.
César, como é que a gente consegue analisar, então, esses primeiros meses de 2026? Como é que o mercado está enxergando, pós-tarifaço, essas medidas ali do governo? Ainda vamos demorar mais alguns meses para recuperar totalmente do que aconteceu ano passado?
Márcia, eu sempre falo o seguinte, você presidir a nação mais poderosa do globo não deve ser fácil, né? Ele se propôs a redesenhar a geopolítica e isso sempre traz ônus e bônus. A economia americana, depois de um ano desse movimento que ele impôs, não só no Brasil, mas no globo, trouxe alguns resultados, tanto que começa a haver uma reação no mercado doméstico americano de emprego. O payroll foi anunciado agora essa semana. E para nós foi uma tremenda surpresa, porque ele veio bem acima do que o mais conservador estimava em termos de resultado. Tanto que o Fed manteve os juros no patamar atual, interrompendo uma curva de cortes que até então vinha acontecendo. Aí você pega nações como o Brasil, que depende demais de uma balança comercial superavitária, uma exportação mais robusta para manter as contas mais ou menos no patamar admitido, né? O Brasil sentiu demais, eu acho que teve setores como o setor madeireiro, por exemplo, que sentiu demais o impacto porque regiões inteiras do estado do Paraná, por exemplo, foram impactados e viram da noite para o dia o volume de exportação caía zero, né? Eu acredito que essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, recheada de amor e ódio, né? A gente ainda vai assistir alguns capítulos, mas se você for observar com uma lupa, alguns setores pontuais já começaram a reagir em duas frentes. Uma, reestabelecendo canais de negociação setoriais no próprio mercado americano, E numa outra linha que eu gosto muito, que é quando você tem um movimento que te impõe uma restrição, ele te obriga a sair de uma zona de conforto e construir novos mercados. E eu achei muito legal o que o Brasil fez, e eu aí faço toda a minha reverência à iniciativa privada, porque, infelizmente, os nossos políticos não pensam da mesma forma, com a mesma velocidade. A iniciativa privada, percebendo o ocorrido, já construiu novas pontes, novos modelos, e minimamente conseguiu atenuar um pouco a pancada que houve, criando novos mercados, novos nichos, adequando produtos. Isso eu achei que foi salutar, foi muito bom.
Ô César, esse é um ponto interessante, né? A saída da zona de conforto, como você está destacando, porque você tem um novo redesenho aí do comércio mundial a partir da eleição do Donald Trump. Dá para a gente dizer que, por exemplo, a assinatura das intenções e do acordo com a União Europeia e com o Mercosul também é reflexo dessa busca por novos mercados, de não ficar tão dependente assim dos Estados Unidos, ainda que o tema ainda esteja judicializado lá para os europeus?
Grande Donato, muito bem observado. Eu acho que o melhor exemplo do redesenho geopolítico foi a aceleração do processo do acordo Mercosul-União Europeia. Tanto, bem observado por você, a União Europeia, percebendo o gigantismo do agro, e aí vamos falar protagonismo total da economia brasileira, eles já correram para o Tribunal Judicial Europeu para tentar criar salvaguardas para proteger determinados setores do agro europeu, sabendo que, havendo um acordo de livre comércio, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai atropelar. E lá é um mercado praticamente virgem para muitas commodities agrícolas brasileiras. Então, eu digo para você que é uma questão de tempo para que o Mercosul, de maneira geral, né, o Uruguai com sua proteína bovina maravilhosa, a Argentina com determinados itens do setor do agro junto com a proteína, vão atropelar e vão tornar o maior mercado que o Mercosul já teve, pós mudanças de geopolítica. Né?
Conversamos com César Queiroz, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, ótimo carnaval para você.
Um abraço a vocês, a toda a audiência da Jovem Pan, bom feriado a todos.
7h39, vamos falar de política agora, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse durante os desfiles no sambódromo do AMB que não será vice na chapa de Tarcísio de Freitas. O governador paulista tenta a reeleição no estado. Quem traz esse assunto para a gente é o Daniel Lia.
Até no carnaval, as costuras políticas não deixaram de ser assunto. E a disputa sobre quem será o vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas ganha ainda mais força e holofotes. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, afirmou que não será o nome. O MDB é um dos partidos da base governista do Palácio dos Bandeirantes e está de olho na vaga. Nunes ressaltou que o esforço foi muito grande para se reeleger. Por isso, vai terminar seu mandato em 2028.
Depois da luta para ganhar essa eleição, eu largar para ir para ser... Não. Eu vou terminar o meu mandato, eu tenho falado para vocês, até 2028.
O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, disse que estava no Anhembi para falar de carnaval. Então, questionado se a dupla com Tarcísio daria samba nas eleições desse ano, ele foi enfático e não escondeu a vontade de formar a chapa para o pleito.
Já tem dado samba, né? Muitas realizações, e eu tenho, para mim é uma honra, um privilégio poder trabalhar ao lado do governador Tarcísio. Meu compromisso com ele, o dele comigo e o nosso com a população do estado de São Paulo vai até dezembro desse ano. E ele vai ter toda a liberdade para uma nova etapa, ele poder escolher quem vai caminhar ao lado dele. Para mim é uma honra, um privilégio estar ao lado do governador Tarcísio. Mas essa decisão, muito à vontade para que ele tome no momento certo.
Além do MDB, o PSD de Gilberto Kassab e o PL de Valdemar da Costa Neto também estão na briga para a indicação do nome para a vice de Tarcísio de Freitas.
É o momento aí das movimentações e assunto também para os nossos analistas de hoje Jess Peixoto e também José Maria Trindade estão com a gente. Ô Jess, o prefeito ser vice na chapa do Tarcísio de Freitas. Lá atrás, a gente cogitava até o Tarcísio ser candidato a presidente, isso foi relegado a partir do momento em que o Flávio Bolsonaro tornou-se esse candidato do espectro mais à direita. E aí a gente tinha uma série de nomes para, quem sabe, concorrer ao Estado. Ricardo Nunes era um deles. É mais jogo permanecer na prefeitura do que ser vice do governador, Jess?
Nonato, com certeza. A prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, dá um holofote, permite um nível de execução que mesmo um vice-governador não teria. Então, para o futuro político de Ricardo Nunes, é muito mais interessante que ele se mantenha à frente na prefeitura. Agora, toda essa disputa que está acontecendo em torno de Tarcísio de Freitas e desse cargo de vice-governador é fruto também de uma confiança muito grande na reeleição, tendo em vista que nas pesquisas indicam até mesmo algumas delas que ele venceria no primeiro turno os nomes que se colocam à disposição do outro lado político. Então existe esse interesse. Quando a gente olha para a configuração de Gilberto Kassab, André do Prado, que é um nome muito forte dentro da Lespe, nós vemos esse desejo, mas ao mesmo tempo temos que ver que é o que os bastidores indicam é que Tarcísio tem uma forte preferência pelo atual vice-governador Felício Ramut. Então, como Tarcísio já tem toda essa força política, é bem provável que ele escolha não apenas na configuração política, mas sim no que ele acredita ser melhor para o Estado de São Paulo. Até porque se ele não vai à presidência agora, no próximo momento, 2030, é bem provável que ele vá e este se torne o governador do Estado. Acredito eu que nesse ponto ele tem uma forte preferência por Felício Ramut.
Agora, Zé Maria Trindade, houve um racha aí recente, umas rusgas entre Kassab e Tarcísio, né? Kassab estava ali no começo da fila e parece que foi para o final. Isso atrapalha em alguma coisa a candidatura de Tarcísio de Freitas para essa reeleição?
Não, mas ele continua na fila, mas não atrapalha, não. Olha, sabe aquela noiva bonita, rica e ainda por cima gente boa? É o que se transformou o governador de São Paulo, né? Tarcísio de Freitas tem a reeleição praticamente garantida, digo garantida porque política às vezes dá uma volta, né? Então a fila de candidatos a vice aumenta exatamente por isso mesmo, vai se transformar no próximo governador de São Paulo. Ele deve sair para se candidatar ou à presidência ou ao Senado Federal, e aí o que substituí-lo terá uma chance ali de engrenar uma reeleição. Daí a importância, né? Então, isso está acontecendo em vários estados do país. É a guerra porque alguns governadores já não podem mais se reeleger e estão exatamente fazendo uma disputa ali regional e formando esse grande bloco nacional. A gente vê que a tendência é uma disputa pelo Senado Federal. O poder está no Senado Federal porque, para a presidência da República, né, quem ganhar vai depender do Congresso Nacional. Nesse caso de São Paulo aí, a disputa contra Tarcísio se transforma aí numa batalha perdida, né, inicialmente perdida, mas é preciso lutar. Eu entendo que time que não disputa campeonato não tem torcedor, ou seja, todo partido deveria, não é obrigado, mas deveria lançar um candidato sim ao governo e no segundo turno disputar. Esse é um caso emblemático em São Paulo, viu? A primeira vez que eu vejo uma eleição tão garantida assim no maior estado, no maior colégio eleitoral do país.
Obrigada, Zé. A gente volta com mais análise já já. Agora às 7h45 e ainda aqui em São Paulo, o PL pressiona para que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, coloque o deputado André do Prado como candidato a vice na chapa de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Um bastidor de Beatriz Manfredini.
Deputados da Alesp preparam uma lista de apoio ao presidente da casa, André do Prado, como possível candidato a vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o documento reúna mais de 20 assinaturas, ou seja, número maior que a bancada atual do partido. Segundo parlamentares que pediram anonimato, o movimento não se restringe ao PL, legenda de André. Deputados de outras siglas também assinaram o documento, inclusive do PSD, legenda hoje do atual vice, Felício Ramut, que pretende permanecer na chapa. Fontes relatam ainda que a articulação teria começado com um parlamentar que não é filiado ao PL. Procurado, o líder do partido na casa, deputado estadual Alex de Madureira, confirmou a realização da lista. A reportagem, ele afirmou que se trata de um movimento para exaltar André do Prado, declarar apoio ao presidente da casa e manifestar o desejo de vê-lo na chapa majoritária. Seria também um jeito de demonstrar gratidão. Deputados estaduais procurados pela Jovem Pan também têm dito que as reuniões vêm sendo feitas de forma individual. Parlamentares estão sendo chamados um a um, inclusive integrantes da oposição. A leitura entre aliados é que o gesto busca consolidar o nome de André antes do início formal das discussões sobre a composição da chapa para 2026. Enquanto isso, o PSD também se movimenta em uma tentativa de definição. O presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Kassab, marcou uma reunião com o governador agora, para depois do carnaval. O encontro deve definir se Kassab, que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, permanece ou deixa o governo paulista. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o presidente do PSD sai de qualquer jeito diante do cenário atual. A avaliação é que a relação entre Kassab e Tarcísio está estremecida, principalmente depois de Kassab dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao partido também tem incomodado e irritado a base aliada. Após essa conversa, o atual vice-governador, Felício Ramut, também deve se reunir com Kassab. Na ocasião, Ramut pretende decidir se permanece no PSD ou se deixa o partido em meio às negociações para a composição da chapa. Ramut é o favorito de Tarcísio para permanecer no posto. Segundo auxiliares, no encontro, ele deve propor a Kassab que o PSD indique ambos como opção para vice, deixando a palavra final para o próprio Tarcísio. Outras siglas já procuraram o vice-governador, que tem manifestado publicamente o desejo de permanecer no PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança. O MDB, por exemplo, é uma das possibilidades.
Ainda eleição. O cenário eleitoral em Minas Gerais pode mudar. Depois de uma conversa com o presidente Lula, Rodrigo Pacheco já estaria mais inclinado a se candidatar ao governo do estado. Quem tem as informações para a gente é o Igor Damasceno.
Olá, pois é, o senador Rodrigo Pacheco agora avalia disputar as eleições como candidato ao governo de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, que até então afirmava que iria se aposentar da carreira política para se dedicar à advocacia, voltou atrás e está considerando participar das eleições deste ano. Essa mudança na ideia veio depois que Pacheco teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi a portas fechadas e na oportunidade nós apuramos que o presidente disse que não há outro candidato para apoiar a não ser Rodrigo Pacheco. O presidente Lula sabe que o estado de Minas Gerais é historicamente considerado um termômetro para as eleições presidenciais. Quem ganha em Minas Gerais historicamente costuma vencer as eleições no país inteiro e ser eleito. Então, sabendo dessa lenda, digamos assim, o presidente Lula, então, tenta fazer esse trabalho de convencimento de fazer com que Rodrigo Pacheco se candidate ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. O presidente Lula disse que não tem outro nome forte e que vai apoiar a candidatura de Pacheco, mas que para isso ainda há um problema. Pacheco precisa se desfiliar do PSD e se filiar ao MDB. A avaliação é que o PSD se afastou um tanto do governo federal, inclusive vai ter candidato próprio para a presidência da República e com isso vai ser um opositor de Lula. O MDB, em contrapartida, não planeja ter uma candidatura própria para a presidência e já afirmou que, por questões de coerência, deve apoiar o presidente Lula desde o primeiro turno. Então a ideia é que Pacheco se filie ao MDB, que hoje é um partido mais próximo do presidente Lula. Resolvida essa questão, então o governo, o presidente, apoiaria Pacheco em uma eventual candidatura ao governo do estado. Uma última informação é que Pacheco estaria um tanto chateado com o presidente por não ter sido escolhido de Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Mas essa questão parece já ter sido superada. Pacheco se reaproxima do presidente Lula e agora considera disputar as eleições no estado mineiro. Voltamos ao estúdio.
E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirma que vai antecipar a saída dele do cargo para se candidatar à presidência. Rodrigo Costa traz os detalhes.
O governador Romeu Zema confirmou nesta quinta-feira que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. Pela legislação eleitoral, o governador tem até o dia 4 de abril, ou seja, 6 meses antes do primeiro turno, para se desincompatibilizar do cargo. Zema vai deixar o governo no dia 22 de março. A data do afastamento foi confirmada pelo governador em encontro com lideranças regionais nesta quinta-feira na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes. A reunião foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e, além de representantes do agronegócio, contou também com a participação de lideranças políticas. Uma delas foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil, que, indiretamente, declarou apoio ao projeto do governador mineiro para a disputa ao Palácio do Planalto. União Brasil, partido de Guimarães, ocupa 2 ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco para, possivelmente, concorrer ao governo do estado. Romeu Zema vai apoiar para o governo de Minas o nome do atual vice-governador, Matheus Simões, hoje no PSD, que vai assumir a titularidade do cargo e estará no pleito de outubro como candidato à reeleição. Ao anunciar seu afastamento da chefia do Executivo em 22 de março, Zema reiterou apoio a Matheus Simões para a sua sucessão e fez elogios ao atual vice-governador. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre a possível candidatura nas eleições deste ano. Acompanhe com a Janaína Camelo.
Michele Bolsonaro disse que está com o futuro político incerto. Uma declaração que ela deu hoje, sábado, nas redes sociais, e disse que estava dando uma resposta ali a apoiadores, seguidores que têm perguntado se ela vai disputar algum cargo eletivo nesse ano. Né? Só lembrando que o nome de Michele Bolsonaro chegou a ser discutido até para compor uma chapa presidencial nas eleições gerais desse ano. Mais recentemente, ficou mais evidente que o nome dela pode disputar um cargo para o Senado Federal, pelo Distrito Federal, aqui pelo DF. Inclusive, isso foi até confirmado pelo senador Flávio Bolsonaro na última quinta-feira, quando ele concedeu uma entrevista ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan. Flávio disse que todos da família Bolsonaro vão disputar as eleições nesse ano. Então, a gente tem aí para mostrar na tela essa declaração de Michele Bolsonaro nas redes sociais, e ela disse que, no momento, a prioridade dela é a família. Ela disse que recebe com carinho as manifestações do povo brasiliense, que desejam que ela represente um cargo majoritário, mas, como tudo na minha vida, escreve ela, o futuro político eu entrego nas mãos de Deus. E diz que, com o coração em paz, a prioridade é e sempre será o marido e as filhas. Diz que a maior preocupação é concentrar esforços com os cuidados com Jair Bolsonaro. Lembrando que Michele Bolsonaro também é presidente do PL Mulher, mas ela está licenciada do cargo desde dezembro do ano passado, quando ela alegou problemas de saúde em decorrência das consequências com tensões envolvendo a prisão de Jair Bolsonaro, viu? Eu volto com vocês.
Janaína Camelo, portanto, em Brasília, atualizando a gente dessas informações. É assunto aqui para os comentaristas José Maria Trindade e também a Jess Peixoto, que estão com a gente nessa manhã. Vou começar por você, Jess. A gente teve um apanhado aí com o Rodrigo Pacheco podendo se inclinar a ser candidato ao governo de Minas, algo que parecia improvável. O Zema, a gente já sabe, né, que mantém sua pré-candidatura. E a situação indefinida de Michele Bolsonaro, ou seja, para que lado que ela vai? Como é que você está vendo essas movimentações todas? O que você destaca aqui para a nossa audiência, Jess?
Esse ano é um ano marcante em termos eleitorais. As configurações, elas parecem ainda muito incertas, o que difere de tempos anteriores, onde tudo parecia já pré-definido. Eu acho que de todos esses, o mais relevante é a situação de Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque a saída dele do PSD mudaria bastante o cenário de Minas Gerais. O PSD no estado já tem um candidato, que é Matheus Simões, neste momento, o vice-governador que vai assumir como governador na saída de Zema. E Minas Gerais é um palanque emblemático para a eleição presidencial. Então, esta possível ida de Rodrigo Pacheco, que particularmente eu sou cética, todos sabemos que o desejo